E quando você fala, né, acho que o Cassiano foi aí bem feliz de mencionar, generaliza em termos de textura, tem que lembrar que a textura ela não dá uma ideia do tipo de partícula, ela não dá uma ideia do tipo de mineral que existe no solo. A textura nada mais é do que uma distribuição de tamanho de partícula no solo. Né? Então, é tamanho. Depende da natureza química. E quando a gente fala isso, é até meio assustador, porque a gente generaliza muitas vezes, né, falando corriqueiramente com colegas ou falando de um solo arenoso. Bom, um solo arenoso, mas desenvolvido em que tipo de material de origem? Que tipo de rocha? Que tipo de ambiente? Porque a gente sabe que na fração areia pode ter já uma diversidade muito grande de minerais. Alguns são bastante inertes, outros podem, inclusive, fornecer nutrientes no médio e longo prazo para as plantas. E isso explica, por exemplo, que alguns sistemas são menos dependentes da adubação química, especialmente quando é um sistema de cultivo perene, pastagens, reflorestamento, plantas que têm mais tempo para poder utilizar esses nutrientes que estão lá na fração areia. Na fração silt é muito mais dinâmico ainda, né? Porque são frações, são minerais com superfície, com tamanho menor. Consequentemente, se ele é menor, ele tem também maior exposição, maior superfície para poder reagir com o meio. Então, ela é uma partícula que pode contribuir também para a liberação de nutrientes e, inclusive, também para a fixação de alguns. Porque ele tem estruturas minerais que podem estar presentes nessa fração silt e podem fazer esse tipo de interação. E na fração argila, então, é uma infinidade, né? Na fração argila, a gente tem todas as partículas que estão na fração argila, a maior parte são super reativas, claro que pode ter o mesmo mineral, isso é uma coisa também que às vezes não fica claro, pode ter o mesmo mineral na fração areia, o mesmo mineral na fração silt, o mesmo mineral na fração argila. Quer um exemplo disso? Se você separar essas três frações no laboratório, por peneiramento, com um método densimétrico, tu pode encontrar quartos nas três frações. O que muda é o tamanho da partícula, mas a estrutura química é a mesma. E, quimicamente falando, quartos é inerte, independente se está na fração argila, silt ou areia. Olha só que interessante, né? Então a gente já começa...
Só um ponto. Aquele conceito, por exemplo, que a gente tem que o solo ali ele é composto pela areia, silt e argila. É esses três. Só que dentro desses três ainda tu tem alguns minerais, ou seja, as rochas de origem, a gente poderia chamar, que estão presentes nos três ou não necessariamente? Não é exatamente isso no caso.
Você tem uma assembleia de minerais, né? Você tem um como se fosse... E esse nome é utilizado, né, em inglês. É um mineral assembly, assembleia de minerais, porque tem uma quantidade muito grande e ela é muito dependente dos cinco fatores de formação do solo. Se tu olhar lá, o Jenny, em 1941, falou, cada solo, se quer saber que tipo de solo você tem, se tu me falar os cinco fatores aqui, eu posso para dizer, que é o material de origem, a rocha que ele é formado, o relevo, o clima, os micro-organismos e o tempo que esse material ficou exposto. É possível a gente predizer. E a gente faz mapeamento digital de solo baseado nessas premissas. Como é que vocês sabem que tem... Olha o tamanho do Brasil. Né? Não foi feito nenhum programa para poder conhecer todos os solos em todos... Hoje tem o Pronasolos que está tentando fazer um apanhado mais detalhado. Mas muito do mapeamento pode ser feito em áreas assim com mapeamento digital, porque você consegue essas informações de relevo, de material de origem, por imagem de satélite, por exemplo, né? Com alguns levantamentos de geologia. É possível você já ter várias informações que podem dizer que tipo de solo que vai ocorrer em determinado local. Então, esses minerais que estão lá dentro do solo dependem muito desses cinco fatores. Então, quando você fala um solo argiloso, um solo aqui tem 20% de argila. Aí, na região da Depressão Central do estado do Rio Grande do Sul, 20% de argila lá no Mato Grosso, 20% de argila... No Mato Piba, 20% de argila lá em Dom Pedrito. Isso é um bom indicativo, mas pode estar escondendo um monte de coisa. E às vezes essas informações que podem explicar o comportamento químico de alguns elementos. Tá? E nós, como agrônomos, nós deveríamos saber isso. Porque um agrônomo faz pedologia, ele sabe o que é um tipo de solo, a classificação do solo. E lá no nome do solo, na sua classificação, tá todas as informações, né? Por que tipo de mineral provavelmente ocorre? Não precisa nem fazer análise, né, mineralógica. Se tu quiser saber com mais certeza, seria interessante ter. Né? Tá trabalhando num solo uma vida inteira, ou tá na família duas, três gerações da mesma área, a gente às vezes não sabe direito qual que é o mineral que existe lá. É um investimento interessante conhecer o mineral, né, que ocorre nas frações argila, silta, areia, para você ter um detalhamento maior. Mas com o conhecimento pedológico, a gente já pode afirmar um monte de coisa. Um solo com 20% de argila, lá em Santa Maria, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um pouco de vermiculita, a gente vai achar bastante caulinita, que é o principal mineral que ocorre nessa fração argila nos solos brasileiros. A gente vai achar talvez um pouquinho de quartzo, a gente vai achar vermiculita hidróxida entrecamada. Então, é um monte de mineral que ocorre. Tudo isso ainda está misturado, se quer complicar ainda mais. Eles interagem entre eles estão se modificando constantemente no tempo. E ainda você tem a fração orgânica, que ocorre na fração argila. Então, a matéria orgânica, como a fração argila é tamanho e não significa qualidade, se ela é um mineral ou se é orgânica, a fração argila contempla a matéria orgânica. A matéria orgânica é um pedaço da fração argila, entendeu? E isso está lá acontecendo, interagindo com a fração mineral, interagindo com nutrientes e tendo como a coisa vai ficando mais intrincada. Não é à toa, por exemplo, que para você ter mais matéria orgânica no solo, precisa também de argila, porque senão você não tem uma estrutura para poder proteger ela da degradação microbiana. É difícil de você acumular muita matéria orgânica no solo com baixa argila, porque não existe essa proteção físico-química que ocorre entre a fração sólida orgânica e a fração sólida
então,
mineral.
Então, basicamente, além dessas proporções, dessas três partes, digamos assim, do solo, a gente tem ainda a parte de mineral que vai ter uma variação. Só que essa variação que os minerais têm, essa contribuição de cada um dos minerais, o quanto isso muda também a característica daquele solo. Por exemplo, como tu mesmo comentou, né, se eu tiver um solo que é 20% de argila e tiver, ou 60% de argila, e daí tu tem a distribuição de areia e silt parecida em dois locais diferentes, por causa dos minerais eu vou ter um comportamento, esse solo ele vai se comportar de uma forma diferente, por exemplo, na minha adubação, porque às vezes tu vai pegar no manual, ele tá levando em consideração sempre de uma forma mais macro, nunca é. Na verdade, boa parte da agricultura a gente sempre considera o macro, né? Leva em consideração muito pouco as partes menores em si, ou as diferenciações que tem de um lugar para o outro nesse sentido. E muitas vezes a gente vê discussões assim, mas o solo então aqui é a mesma coisa que o de vocês que estão lá na outra ponta, porque é as mesmas características, mas então aparentemente não é bem assim, né?
Eduardo, eu não quero em nenhum momento que botar em xeque as recomendações oficiais, porque mesmo com toda essa diversidade, ainda acerta, ainda funciona, tá? Ainda funciona. Eu tô também tentando chamar atenção, porque às vezes tem um comportamento um pouquinho diferente que foge à regra, e daí falta o conhecimento dos minerais, o conhecimento agrônomo mais detalhado sobre o que é composto daquela fração argila. Esse exemplo de comparação de teor de argila é excelente, né? Por exemplo, é muito fácil de encontrar aí na região onde vocês estão, aí no noroeste do Rio Grande do Sul, 60% de argila. Mesma coisa lá em Dom Pedrito. E aí, esses solos têm o mesmo comportamento? Muda
outro bioma,
esse solo vermelho, latossolo vermelho, está cheio de hematita. Tem muita hematita. Hematita é um óxido de ferro que adora fósforo. Ele tem uma interação muito forte com fósforo e é um grande sumidor de fósforo. Contrário lá de Dom Pedrito. Lá eles têm umas estruturas lá de minerais já 2:1. Minerais tipo vermiculita, esmectita, minerais que podem também reter fósforo, mas não na mesma intensidade, na mesma quantidade que um óxido de ferro, por exemplo. Por outro lado, a presença de esmectita e vermiculita em solos é um grande sumidor de potássio. Então, o comportamento, né, ele é invertido, assim, pegando esses dois extremos, né, você teria um mesmo teor de argila, mas um solo que absorve muito mais fósforo e outro que absorve muito mais potássio.